O governo angolano manifestou-se ao apreço à administração norte-americana, liderada pelo presidente Barack Obama, pela louvável iniciativa da realização da Cimeira Estados Unidos-África. Uma declaração do governo angolano distribuída à imprensa revela que a Cimeira Estados Unidos-África foi capaz de responder às preocupações cotidianas da paz, segurança e desenvolvimento a nível mundial e das novas gerações no que concerne às suas perspectivas de trabalho, ao seu futuro pessoal e familiar, à sua segurança no mundo cada vez mais globalizado. O documento refere ainda que o governo de Angola considera importante o acordo de diálogo de parceria estratégica, uma vez que este entendimento diplomático é consentâneo com o momento que o mundo atravessa hoje e que se inscreve não apenas na dinâmica da reconstrução nacional imprimida, mas também numa perspectiva mais ampla do projeto de desenvolvimento nacional e do projeto do país no plano internacional. Apesar do apreço manifestado pelas autoridades angolanas, analistas em Luanda estão com discursos divididos. Em causa está o cumprimento de algumas recomendações apresentadas pelo estadista americano e a sensibilidade das lideranças africanas. Para o analista de política internacional Manuel Tomás, a Cimeira Estados Unidos-África, para além dos objetivos pretendidos, também serviu para inverter a correlação de forças com o gigante asiático em relação aos investimentos no continente africano.
Os Estados Unidos da América sentia-se um tanto quanto ultrapassado porque a China estaria a conquistar o espaço e estaria a reverter, se calhar, o quadro daquilo que foi a influência dos Estados Unidos da América no continente. Bom, mas nós vimos que ainda assim os Estados Unidos da América controla o espaço e teve conseguiu transmitir aquilo que ainda pensa e aquilo que são os seus princípios perante o continente africano. E obviamente que os líderes africanos também conseguiram impor aquilo que eu já defendia desde a primeira hora em que começou esta cimeira. Eu sempre defendi aqui neste programa que era importante, é um momento soberano para os líderes africanos nessa altura chegarem e sentarem à mesa com o presidente americano e imporem aquilo que são as suas convicções, dizer aos Estados Unidos da América que, na verdade, o que eles têm, que os Estados Unidos América tem que respeitar são os princípios africanos. Exatamente o que foi o discurso preferido pelo presidente do Senegal, né? E colaborou o presidente sul-africano, em que há a necessidade de se olhar para a África com outros olhos e há a necessidade de se respeitar a África. E fazia referência ao presidente senegalês que a África hoje já tem os princípios básicos daquilo que é a democratização. Embora ressaltava o presidente senegalês, embora com as suas próprias deficiências, de que a África poderia adaptar-se naquilo que diz respeito à própria democratização e o respeito pelos direitos humanos que os Estados Unidos sempre impôs. O que é que eu quero falar? O que é que eu quero dizer aqui? Quero dizer que tanto os africanos quanto os Estados Unidos da América, sentando, encontraram um meio termo. Significa que os Estados Unidos da América não abdicou daquilo que são seus princípios, não abdicou em reiterar o próprio respeito pelos direitos humanos e a democratização dos Estados, e também os próprios africanos não abdicaram daquilo que são os esforços que têm sido desenvolvidos pelos Estados africanos naquilo que diz respeito à sua própria democratização dos Estados, o respeito pelos direitos humanos. E isso faz com que as duas partes, agora as duas partes que estiveram envolvidas, os africanos e os americanos, puderam encontrar soluções. Estas soluções fizeram com que o próprio Estados da América, não abdicando dos seus direitos, os africanos também não, como já disse, encontrassem soluções. Uma das soluções é exatamente essa oferta milionária que os Estados Unidos da América faz para a África em duas vertentes.
O especialista de assuntos económicos, Paulo Cristóvão, considera que os resultados obtidos permitem aos Estados Unidos consolidarem mais um mercado, enquanto ao continente africano ganham mais um investimento de peso.
A África ganha crescente importância no contexto internacional. As parcerias entre a África e a China vieram despertar o mundo relativamente ao continente. Tanto nos anos passados, a África não era tida como um parceiro, era apenas um depósito onde ia-se buscar o material ou onde ia-se fazer um donativo. Mas, nos últimos anos, os líderes africanos têm mudado a sua filosofia de governação, procuram olhar mais para a questão estrutural das suas economias e dos seus povos. Então, há este conquista que a África tem hoje. Portanto, vamos olhar que não estamos aqui numa situação de dádiva, mas trata-se justamente de um reconhecimento da comunidade internacional por esse desempenho, quer político, quer econômico, dos países africanos. Entretanto, e a razão maior estará por ali, que é o contraponto que os Estados Unidos precisam fazer da presença em massa da China na África como um todo. Obviamente, até há pouco tempo, a África era negligenciada neste contexto pelos americanos. Mas o cenário da política internacional tem destas coisas. Ou está um, amanhã está outro. Mas a África fica a ganhar com isto. Foi relevante a cimeira, a convocação direita pelo próprio presidente dos Estados Unidos, esteve presente e discursou. Há ganhos substanciais que derivam desta cimeira. Um começa com a renovação do próprio AGOA, que vai ao Congresso para ser revalidado o próximo ano. Bom, neste contexto, jogo que a África precisa fazer mais, porque se ele tem a oportunidade de ter um mercado como o americano, com um consumo extremamente alto, as economias africanas precisam produzir em quantidade e qualidade suficiente para conseguirem tirar proveito deste instrumento. Porque 15 anos passados, poucos são os países que tiraram proveito desta AGOA. E na sua nota de abertura falou da relação privilegiada que a África do Sul tem com os Estados Unidos. Mas a África do Sul conquistou isso por mérito próprio, porque consegue produzir, é eficiente, tem qualidade e consegue colocar os seus produtos nos Estados Unidos. Qualquer outro país africano que fosse na mesma circunstância seguramente teria o mesmo mercado. Portanto, assinalar-se aqui os investimentos anunciados pelos Estados Unidos de 33 bilhões de dólares no total, e com forte aposta por setor energético. Não são poucas as vezes que nós nos referimos a Angola, a África como um todo, que tem problema da infraestrutura. Se nós não temos energia, obviamente continuaremos a ter dificuldade em colocar cá a indústria. Julgo que as linhas que foram colocadas são importantes. As contrapartidas solicitadas não é algo além do que a África não possa fazer como uma democracia estável que já vai existindo no nosso continente. As reformas estruturais em termos de política, os problemas de corrupção que já fazem parte da agenda também de muitos governos africanos. Então, julgo que foi lançada aqui uma base de cooperação futura. Não passa apenas de uma intenção, mas situações concretas, porque estão definidos orçamentos, estão definidas linhas de atuação, estão definidas empresas que vão atuar em África. Então, neste sentido, representa um ganho esta cimeira, quer para os Estados Unidos, que passam a ter mais o mercado, quer para a África, que passam a contar com mais investidores de peso.
Manuel Tomás aborda igualmente o alargamento do programa do AGOA, mas sublinha sobretudo os ganhos conseguidos pela delegação angolana, representada pelo seu vice-presidente.
Exatamente. O AGOA, que tem a ver com aquela a troca de troca de com a forma como os Estados Unidos poderá ajudar a África, né, na revitalização da sua economia e outros domínios, sim. E depois também a própria a oferta que os Estados Unidos da América faz para a África no sentido de trocas comerciais. Portanto, isto fez com que, sabes muito bem que esta AGOA já estava previsto o seu término no próximo ano, mas em função das negociações encontradas e em função daquilo que foi o diálogo, os Estados Unidos da América e os senadores americanos prometeram, e numa dessas conversas a nossa ministra do Comércio esteve presente. Portanto, só para dizer nessa parte que ainda bem que a nossa ministra do Comércio esteve presente nesta discussão do alargamento do AGOA, em que os senadores comprometeram-se em discutir para o alargamento para mais 15 anos. Portanto, isto é um ganho que agora dizia-se que o AGOA beneficiava apenas um grupo de países muito restrito, e que agora a política é alargar para mais países do continente, e que escolheu-se, há ideias de escolher-se estados diretores que possam vir vir a dirigir este projeto, nomeadamente Angola parece que faz parte desses Estados Diretores. Pronto, eu acho que aquilo que eu defendia inicialmente, que não era exatamente, ou seja, que era exatamente o momento oportuno dos africanos reafirmar os seus próprios princípios e evitar com que tenhamos aqueles os ditos por não ditos, né, dos Estados. Tanto isto, penso que foi esclarecido. E pronto, e depois dizer que em função dessa própria cimeira, à margem da cimeira, cada Estado teve a sua relação, houve conversas bilaterais entre vários Estados e nós, em particular, conseguimos acompanhar aquilo que foram a nossa diplomacia e na pessoa do Vice-Presidente da República, à margem desta, porque pronto, nós fomos representados ao mais alto nível, né? Tanto trata-se do Vice-Presidente da República
e figura do Estado.
Exatamente, e eu acho que tivemos bem representados. E conseguimos vários, aqui agora a estreitar a conversa, se calhar daquilo que diz respeito aos ganhos da Angola para com esta cimeira, ou seja, à margem da cimeira, em que houve aqui vários encontros, a começar do lado político, em que o vice-presidente procurou catapultar e criar mais países que possam votar para Angola na candidatura de Angola para o Conselho de Segurança Não Permanente.
Exato.
E o vice-presidente fez referência, dizia que com a presença de Angola no Conselho de Segurança Não Permanente poderia influenciar ainda mais e ajudar a pacificação da região. Isto, sem sombra de dúvidas, que se nós lá tivermos, haverá mais formas e teremos mais possibilidade de poder ajudar e podermos contribuir naquilo que diz respeito à própria estabilidade política ou militar da região. Tanto do ponto de vista económico também houve várias soluções, nomeadamente fez referência à questão que o vice-presidente da República esteve reunido, recebeu em audiência o presidente da Chevron, a Chevron é uma das grandes empresas que
Angola anunciou, enfim, o reforço dos investimentos aqui em Angola.
Exatamente, e isso faz bem para, sabe que nós, a nossa economia ainda é dependente do petróleo, e empresas que tenham capacidade e com grande dimensão como é a Chevron para Angola, penso que é uma mais-valia, e a Chevron disponibilizou-se e está disposta em ajudar naquilo que diz respeito à exploração petrolífera em Angola. Depois também tem a ver com o financiamento que o Ministério dos Transportes conseguiu.
Através do Exim Bank.
Através do Exim Bank, acho que é $1 milhões.
Sim,
portanto, exatamente para poder justificar e ajudar cada vez mais aquilo que tem sido esforço. Do ponto de vista de transporte, eu acho que é um desafio muito grande, porque nós, transporte, não podemos olhar apenas na questão da aeronáutica. Aqui internamente nós temos muitos desafios, tanto passar para a própria comunicação interna, ou seja, as linhas de comunicação, e enfatiza o facto de fazer a ligação ferroviária com
outros países aqui vizinhos.
Portanto,
o caminho de ferro de Benguela.
Nomeadamente, sim. Este elemento poderá ajudar. Portanto, enfim, são vários outros acordos e vários ganhos que Angola teve à margem desta cimeira Estados Unidos-África. Aqui, agora, só resta a aplicação destes projetos e, obviamente, o cidadão comum.
A turbulência que se registra no mercado mundial e as previsões em baixa da economia africana, feitas recentemente pelo Fundo Monetário Internacional, também mereceram uma reflexão do economista Paulo Cristóvão.
Bom, mas o cenário económico tem isto, porque a África não é um pacote isolado do resto do mundo. Portanto, esta conexão com as outras economias faz com que também as flutuações de crescimento económico na África sejam afetadas por isso. Vamos imaginar o principal commodity de muitos países africanos, que falamos há pouco, deu aqui alguma dica sobre o Ghana, o ouro. Portanto, se o mercado internacional tiver um preço baixo em relação ao ouro, a África, independentemente de produzir, não poderá ganhar muito mais com isso, porque não tem capacidade de influência no mercado próprio para isto. Aqui essa turbulência do crescimento a nível mundial, quer da economia europeia, apesar de alguma estabilidade que vai surgindo, mas ainda está muito aquém da sua recuperação, a economia americana vai recuperando lentamente, a economia sul-americana também está com alguma turbulência, os problemas da inflação no Brasil, a Argentina, que são as duas principais economias, o México também está com algum problema. Então, esta cadeia de interligação faz com que os problemas acabam se repercutindo para o mundo inteiro. E o crescimento da África depende um pouco dos investimentos que recebe do estrangeiro, que vem da América, que vem da Europa, que vem da Ásia, e o mercado de consumo das matérias-primas, que é aquilo que é fundamental da vida dos países africanos, portanto exportam matéria-prima. Portanto, é normal neste contexto de turbulência económica internacional que a África também conheça o seu crescimento baixo. Mas aqui iniciativas individuais de países, obviamente, apesar de serem afetados, Angola, a África do Sul, a Nigéria, que no contexto africano têm conhecido algumas taxas de crescimento robustas, vamos esperar que sejam ultrapassados os constrangimentos.
Por causa do petróleo?
Por causa do petróleo, fundamentalmente. Pronto, Angola tem tido aqui algumas situações técnicas na exploração do petróleo, mas isto é temporário, obviamente, que são situações que vão ser ultrapassadas nos próximos tempos. O petróleo voltou a subir no mercado norte-americano anteontem, depois de alguma queda. Portanto, é um mercado que desde já aponta alguma estabilidade. A própria Organização Mundial de Energia prevê um aumento do consumo de petróleo nos próximos anos. Então, isto cria expectativa realmente de crescimento se conseguir aumentar a produção de petróleo nos países que dependem fundamentalmente deste bem.
A política externa da administração Obama em relação ao continente africano é analisada do ponto de vista crítico por parte do analista Manuel Tomás.
Não, Barack Obama sempre tem sido muito criticado pelo facto de ter uma costela africana e não sentir-se a sua presença efetiva em África. Tanto os africanos, quando Barack Obama foi eleito no primeiro mandato, os africanos pensavam que Barack Obama teria uma atenção exclusiva para a África. Mas, ao longo dos seus dois mandatos, tem-se verificado o contrário. Portanto, eu penso que é fruto dessas críticas, que são mesmo, estão internacionalizadas, essas críticas não são só africanas, são europeias, são asiáticas, são americanas, em que tentou salvaguardar e olhar para este lado. De um lado. Do outro lado, eu acho que é exatamente o facto de ter esse lado também de concorrência. O facto de ele ser e ter uma certa ligação com a África ajudou, né, e contribuiu para a sua efetivação deste processo. Portanto, foi assim que do seu lado africanista e do outro lado,
eu sou costela africana, né?
Sim, do outro lado mais concorrencial, que eu sou os grandes aliados não digo, mas são os grandes concorrentes, que é a China, a própria União Europeia, que também já
nomeadamente a França, não é?
Exatamente, tem concorrentes grandes aqui em África, mas fez com que isso acontecesse. Também olhando para aquilo que é o fim do seu mandato, obviamente está no seu último mandato, faltam para mais dois anos, e isto fez com que ele pudesse realizar. Conseguiu realizar a Cimeira, conseguiu realizar o encontro com os líderes africanos, exatamente no seu dia de aniversário, que juntou o útil ao agradável. E Eu olho para essa cimeira não do lado, não do ponto de vista cético, como muitos analistas olham. Eu olho dessa cimeira do ponto de vista mais otimista e mais realista, que era importante fazer, era importante os africanos, porque havia uma corrente que defendia um boicote dos africanos a não ir nessa cimeira. E eu acho que aquela não seria a melhor forma de poder lidar com quem criar um estigma sobre nós. Portanto, a melhor forma era encontrar soluções, sentar-se à mesma mesa e impor aquilo que diz respeito às nossas aspirações e explicar ao mundo e à grande potência mundial, que é os Estados Unidos, que nós estamos presentes. Se vocês quiserem trabalhar connosco, nós estamos abertos, mas se vocês quiserem impor aquilo que nós não podemos fazer em menos de pouco, em pouco tempo, nós não estamos em condições.
Manuel Tomás e Paulo Cristóvão foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.